desfrutando da reunião. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque pela reunião nós podemos nos concentrar mais na sua palavra. Através da reunião, o Senhor fala a nós. Senhor, a palavra não é para estar apenas na Bíblia, no papel em branco, mas é para estar em nós, dentro de nós. Aproveite essa manhã, essa oportunidade, e fale aquilo que está no teu coração. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, é um título bem que todo mundo já conhece, mas qual é a origem disso? Quando surgiu isso? Quem falou isso? Quem que instituiu a santidade? Como que ela chegou até nós? Como que nós alcançamos a santidade? Então, assim, moralmente falando, santo é uma pessoa que... boníssima, não é verdade? Que não faz nada errado, faz tudo certinho. Esse é um conceito moral que as pessoas falam. Mas o que que a Bíblia diz? O que que o senhor fala sobre ser santo? Sobre ter a santidade? Então, a definição de santo tem dois aspectos. Primeiro, pode ser como sendo separado, apartado, distinto. É uma definição também de santo, é um aspecto de ser santo. Por exemplo, quando lá os judeus ofereciam o holocausto ao Senhor, eles tinham lá os seus rebanhos, seu gado, e eles escolhiam lá um de um ano, macho, sem defeito, separava, apartava, e por 4 dias eles examinavam esse novilho, ou esse carneiro, ou esse cabrito. E depois de 4 dias examinado, ele era oferecido em sacrifício pelo perdão dos pecados pelo ofertante. Então aquela oferta era uma oferta, um sacrifício santo. Certo? Então, esse é um termo que a gente pode... apartado, separado. E eu estava lendo no dicionário, fala também na definição de santo, é assim, aquele que é puro, que não tem mistura. É uma característica da divindade, fala assim. Então, ser santo é algo divino, que vem de Deus. Entendeu? E outro aspecto da palavra santo é que ele é único. O santo é único. Não tem igual. Nada se compara a isso. Sem precedentes. Isso é ser santo também. Olha como é, irmãos. Bonito, né? Mas se a gente for ver esse rigor que tem nessa palavra santo, todo mundo ia esconder, não é? Porque ele é santo, essa é a característica de Deus. A personalidade de Deus é ser santo. Ele é santo. Por isso que ele fala, sede santos, porque eu sou. Olha que interessante, irmãos. Então, podemos ver que... vou fazer um breve relato aqui. Eu não posso me delongar muito. Eu tenho no máximo meia hora, no máximo. Então, o Senhor gosta, irmãos, das coisas tudo bem feitinhas, separadas, distintas. Então, em Gênesis 1, 3, 5... quando o Senhor criou todas as coisas, havia trevas sobre a face do abismo, ele fez uma separação. Porque ele queria algo. A terra estava, que fora criada, ela estava um caos. A terra era um caos. Mas o Senhor, no seu plano, ele queria restaurar a terra, fazer uma separação da terra. Então, o que, que ele separou? Ele trouxe o quê? Luz. Quando vem a luz, as trevas vão embora. Não tem como. Elas não são, não se comungam. Separa. Quando chega a luz, trevas vão embora. Quando as trevas vão embora, chega a luz. Então, separou. Outra coisa que o Senhor separou. O Senhor separou o quê? O firmamento. As águas de cima com as águas de baixo. E apareceu o ar. O ar, o pneuma, o ar que a gente respira. O firmamento. Também era uma separação, porque isso estava no plano de Deus. E mais uma coisa que o Senhor separou. Nos mares, ele separou, fez aparecer a porção seca. Certo? Separou. Por que a porção seca? Porque agora sim pode aparecer vida na terra. Então isso tudo estava no plano de Deus. Então Deus, ele é exclusivista, ele não quer nada misturado, ele quer tudo puro, certo? Então essa é a palavra de santo, aquele que é separado. Por exemplo, você veio hoje aqui, não veio? Você está aqui hoje, não está? O Senhor te tirou lá da sua casa, você separou aqui, você veio aqui. É uma posição santa, você veio aqui hoje. Mas não basta só mudar de lugar. Não basta você vir só na sua casa. É algo exterior. Você mudou geograficamente de posição. Mas precisa de mais uma atitude do santo. O que, que é? Ter uma disposição de mudar interiormente. O santo não é só algo exterior, mas também é principalmente interior. Então, se você veio aqui hoje e está pensando o que, que você vai comer no almoço, você não está focado. Você não está com uma disposição de ser santo. Você sim, você teve uma atitude, foi mudado geograficamente, mas eu estou pensando no meu almoço. Estou pensando no jogo do Palmeiras e do Corinthians à tarde. Eu não sei se eles vão jogar. Entendeu, irmãos? Então, algo exterior, você se mudou. Disposicionalmente você veio aqui, posicionalmente digo, mas disposicionalmente você também tem que ter uma atitude a pessoa. Certo? Vocês entenderam então o que é estar separado, distinto, apartado? E outra coisa, outra característica de Deus, irmãos, é que ele é único. Único ele é o quê? Sem precedentes, não tem igual, incomparável. Então esse nosso Deus, irmãos, ele é isso. Ele estava lá desde a eternidade passada, estava lá e estará na eternidade futura também. Irmãos, ninguém criou a Deus, ele é... Deus é. Por isso ninguém é como ele. Vocês entendem, irmãos? Isso é ser santo, como Deus é. Isso podemos ler em Êxodo 20. Vamos ler Êxodo 20. Acho interessante isso aqui, porque são os 10 mandamentos de Deus que ele deu ao povo. E o primeiro mandamento, sabe qual é? Vou ler para os irmãos. Então, 21, fala assim, Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dois pontos. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim.
Vamos falar de novo, dois, o três? Não terás
outros deuses diante de mim.
Porque eu sou o único. Eu tenho essa, ele tem essa característica, essa personalidade dele. Ele é santo. Senhor Jesus, não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Mas ele já sabia qual era a intenção do homem, por isso que ele fala no 4, não farás imagem de escultura. 4 não está aí, né, César? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, ciumento. Senhor Jesus, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. Então ele é assim, a característica dele, a personalidade dele. Ele só quer que nós, que ele seja adorado. Irmãos, e Deus, entre milhões de coisas que ele criou, da criatura, dos peixes, das plantas, dos pássaros, dos animais, milhões de coisas. Tudo que ele criou foi com um único objetivo. Ele estava preparando algo com um único objetivo. Mas interessante, a gente já também já viu muito sobre isso, que Lúcifer, o arcanjo, criado por Deus, era uma criatura de Deus, queria ser igual a Deus. Ele não queria ser, ele só queria ser igual a Deus. É possível? Não, porque ele é uma criatura, ele não é o Criador. Vocês entendem isso? A criatura não pode se tornar o Criador. O Criador só tem um, que é Deus. Mas ele quis ser igual a Deus. E isso foi o quê? Ofendeu a Deus. O Senhor não tolerou e lançou ele por terra. Então, irmãos, nós temos que pensar nessa questão. Nós não podemos magoar o nosso Deus. Nós não podemos deixar de adorar o nosso Deus. Porque ele é Deus único, ele estava lá antes de todas as coisas. Não tinha ninguém como Deus, não há ninguém como Deus. Então tudo que ele planejou está se cumprindo agora e haverá o final na eternidade futura. E para fazer o seu plano, ele inseriu alguma coisa ali, ele pôs alguma coisa ali. Não tinha algo no seu plano. Desde quando ele começou a restaurar a terra, ele inseriu um tempo no meio, um prazo para cumprir o seu plano. Que prazo é esse? Ninguém sabe. Ele tem um tempo para cumprir o seu plano, levar a cabo a sua economia, o seu plano, a sua vontade. E esse tempo que ele inseriu, ele vai acabar. Podemos dizer que esse tempo ele é finito. Vai acabar o tempo da economia de Deus. Nós já estamos nos finais do tempo do plano dele. Nós estamos nos finais do tempo do plano de Deus. Amém? Então, irmãos, eu quero ler mais uma coisa relacionada ao Senhor ainda. Vamos ler Isaías 44. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isaías 44. Fala assim, o 6. Olha outra coisa que o Senhor... É maravilhoso isso aqui. 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Vocês entendem, irmãos? Olha a magnitude do que é Deus, a amplitude, o que que ele alcança. Por isso que Deus é. Ele é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Criador de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, além de mim não há outro Deus, não há Deus. Então, nesse tempo que ele bolou o seu plano como sendo Deus. E Deus tem uma vontade. Ele tem uma escolha. E ele tem que levar a cabo a sua vontade. Porque ele é Deus, é assim que ele quer. Determinou para cada um, para toda criatura. Senhor Jesus, Isaías 40, diz assim, voltando um pouquinho. 40, 18. Olha só. Com quem comparareis a Deus? Quem? Quem que você pode se comparar a Deus? Vamos, só para a gente entender um pouquinho. Ele é único. É verdade? Não há outro. Aqui nós, como os réis mortais, homens na terra. Quem que você compararia como sendo único aqui? Olhando para o universo, para todas as coisas. Quem que você se compararia? Podemos dizer que podemos comparar como o Sol? O Sol, sim. Porque na nossa galáxia existem outros sóis, mas na nossa galáxia a gente não consegue ver. Só tem esse Sol aí. Então ele é único. Não tem outro igual a ele, Sol, quando a gente olha para o universo, para a sua criação. Entendeu? E assim como se você... Eu estava vendo essa semana, os Estados Unidos vão mandar uma sonda para explorar o Sol. Vocês viram isso aí? Como que vocês acham que tem que ser essa sonda? Essa sonda, ela tem que se parecer com quem, Adilson? Com o Sol. Senão ela vai se desintegrar. Então ela tem que ser algo semelhante ao Sol. Para explorar o Sol, precisa ser algo parecido com o Sol. Qual que é a temperatura lá? Nem imagino. Se pode se medir isso. Quanto? 5 mil Celsius. Ah, isso não é nada, né? Dá para passar uma picanha, né? Então, irmãos, esse é o nosso Deus. Então, ele foi maravilhoso, ele fez tudo isso por causa do seu plano. Deus tem um plano. Ele é imutável, ele é soberano, ele é único, incomparável, sem precedentes. Você sabe por que que Deus fez isso? Por causa de uma única, de uma pessoa. Quem que é Israel? Doutor Israel. Olha para o seu lado aí. O que você está vendo aí? Por causa de você, homem. Deus fez isso por causa do homem. Vocês entendem, irmãos? Olha esse Deus maravilhoso. Intocável, intangível. Ele fez esse plano por causa do homem. Senhor Jesus, Gênesis 1, 26, 27. Projeta aí, César, faz favor. Gênesis 1, 26, 27. Os irmãos conhecem, né? Também disse Deus. Até aí, até aí. Quem já viu Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Você quer ver Deus? Veja o homem. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas ninguém viu a Deus. Mas ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, agora Deus tem algo semelhante a ele. A criatura que ele fez, todas as outras, os anjos, os animais, os vegetais, não têm a imagem e semelhança de Deus. Eles são criaturas. Mas o homem tem. Amém? O homem tem imagem e semelhança de Deus. Tenha ele domínio sobre os peixes, as aves, animais, sobre a terra. Criou, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você foi criado, você foi criada com imagem e semelhança de Deus. Amém? Irmãos, isso é maravilhoso. E não só isso. Interessante, irmãos, eu estava, né, ouvindo uma mensagem sobre isso, uma das mensagens. O que você fez para Deus? Para Deus fazer isso por você? Você fez, Silvio? Você fez alguma coisa? Não fizemos nada. Eu não pedi para ter a vida de Deus. Eu não escolhi para ter a vida de Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso te escolheu.
Amém.
Irmãos, isso é... não tem preço. Não tem palavras. Eu não tenho palavras para dizer sobre isso, irmãos. Porque você estava no plano de Deus. No tempo de Deus. Na vontade de Deus. Não era Lúcifer. Não era Serafim, querubim. Mas era você. Era eu. Eu, nós, Adilson. A humanidade. Somente a humanidade tem essa característica. E não só isso. Gênesis 2:7. O privilégio que nós tivemos de ter a imagem e semelhança de Deus. Podem ler. Esse fôlego de vida, sabe o que, que é? É o espírito humano. Só a sonda, que tem as mesmas características do sol, pode chegar próximo do sol. Só o homem que tem o espírito pode se chegar a Deus. Porque Deus é espírito. Olha por que, que Deus nos criou. Para que nós tivéssemos o mesmo espírito que está nele. Por isso a nossa criação foi ímpar, sem igual, sem precedentes. Ele nos criou com um único objetivo, para termos a vida dele.
Amém.
Irmãos, Deus é sensacional, é fantástico. Ó Senhor Jesus!
Amém.
E Deus te criou com um corpo, com uma alma e com o espírito, para que você pudesse contatá-lo. Mas nós vemos o que, que aconteceu no Éden. O que, que aconteceu? Adão fez a escolha errada. Lá já era para ele adquirir a santidade de Deus, ser aquele ser santo. Em Adão ele perdeu a oportunidade. Irmãos, nós podemos também escolher hoje o nosso pai Adão. Ele escolheu errado. O que nós vamos escolher hoje? O que nós vamos escolher hoje, irmãos? Vamos ler João. João 4, 24. É importante isso aqui, irmãos. Isso aqui é a chave de toda a mensagem hoje. João 4, 24. Está aí, César? Vamos ler? Semelhante, aceita semelhante. Certo? Eu, quando fiz cursinho, em 1990, bolinha, tinha em química, tinha um, não sei se existe, semelhante dissolve semelhante. Tudo que é hidrossolúvel se dissolve na água. E tudo que é lipossolúvel se dissolve na gordura. Somente quem tem espírito se dissolve com Deus. Amém. Recebe a vida de Deus. Porque são o quê? Semelhantes. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somente o homem é capaz de ter o Espírito. Não existe outra pessoa, outro ser. Pensa aí no Steve Jobs, que já nem existe mais. Stephen Cow. Eles eram homens. Eles tiveram oportunidade. Porque toda a humanidade tem oportunidade de receber a vida de Deus. Mas, infelizmente, a grande maioria da humanidade hoje, eles rejeitam. Ou eles ignoram. Ou eles não tiveram acesso. Não tiveram oportunidade de receber a vida de Deus. Mas nós, graças ao Senhor, pela misericórdia dele, nós recebemos a vida santa de Deus, a santidade de Deus, porque alguém um dia nos pregou o Evangelho. Então aqui agora entra o Evangelho. Olha como é importante o Evangelho. É a espinha dorsal de uma pessoa. Se ela recebe a vida de Deus, o Senhor como seu Salvador, vai mudar a história dele completamente. Se ele não recebe, mas ele tem um viver, como nós vimos ontem na mensagem, né, ele tem uma mente que se preocupa em não fazer o mal, enfim, cada um tem um berço que nasceu e merece, cada um teve uma educação. Mas o mais importante, irmãos, é receber a vida de Deus através do Senhor Jesus. Porque aquele Espírito lá de Deus, intocável, intangível, apesar de ter feito tudo isso em Adão, nós perdemos a chance em Adão. Foi barrado o caminho à árvore da vida. Nós perdemos essa trajetória no tempo, nós ficamos como quem perde o sentido, o olfato, o cheiro, perdemos a possibilidade de ter a vida de Deus dentro de nós. Perdemos isso em Adão. Mas aleluia, que há 2000 anos, na pessoa de Jesus, seu filho amado, lá na cruz, ele teve um viver humano, ele foi concebido de uma virgem, teve a sua infância, a sua juventude, teve o seu ministério, ele levou a cabo lá na cruz todos os nossos problemas definitivamente. E ao morrer na cruz, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. E ele se tornou o Espírito que dá a vida. Por isso que o Evangelho é importante. Ele traz tudo aquilo que Deus é, através do Evangelho, através do Espírito da vida, o Espírito processado, consumado no Senhor, traz para dentro de nós. Coisa que não era possível até 2000 anos. Então, irmãos, fomos feitos de uma maneira totalmente separada de toda a criação. Totalmente distinta de toda a criação, mas não só isso. Também recebemos o Espírito que dá vida em nós. Pela obra do Senhor na cruz. Pelo sofrimento dele na cruz. Isso é possível a nós. Agora, o que fazer? Não posso mais me deixar de exercitar o meu espírito. Como espírito que dá vida, eu preciso exercitar esse espírito. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Nós precisamos ser restringidos, porque Deus não aceita mistura. Ele é puro. Ele quer que nós tenhamos um viver puro também diante dele. Então, toda vez que nós temos uma escolha de um lado e Deus do outro, a gente fica meio balançado. Não interessa qual é a coisa, mas tem Deus aqui. Ah, mas eu gosto tanto disso. Mas tem Deus que te criou, que te deu a vida dele, que te fez de uma maneira totalmente diferente de toda a criação de Deus. Ah, mas eu amo tanto isso. Você tem que escolher. É disposicionalmente, como eu falei. O Senhor te separou, mas cabe a você ter uma escolha decisiva na sua vida. Amém? Para terminar, eu quero ler Isaías 6. Vamos voltar para lá. Senhor Jesus, sabe, irmãos, talvez seja essa a nossa situação, seja a minha situação. A gente recebeu a vida de Deus e a gente está acostumado a pecar. Não pecados grosseiros, mas a pensar em pecado. Somos acostumados. Temos a mente cauterizada, como o Beto falou ontem. E, é nosso, e cauterizar não é só com fogo, não, é só com fogo não, viu, Beto? Existe também criocautério, sabe por quê? Que é por temperatura. Bem abaixo de zero, que também queima. Então, às vezes você está frio, indiferente, é o criocautério. É, não tem, Alexandre? Não tem, né? Criocautério, cadê o Paulão? Não tem o criocautério? Então, a nossa consciência, irmãos, na hora de escolher, exercite a sua consciência, que faz parte do Espírito. É a porta de entrada por Espírito. Então, lendo Isaías agora, diz assim, 6. Vou ler de 1 a 7. No ano da morte do rei Uzias, olha Isaías falando. Eu vi o Senhor. Naquela época, irmãos, não era qualquer um que viu o Senhor, não. Era, Silvio? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ó, serafins, as criaturas. Serafins, aqueles que servem a Deus. Estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, porque não podia olhar para ele, com 2 cobriu os pés, porque não podia fazer nada sem a permissão dele, e com 2 ficava voando, 2 do meio. São 6 asas. E clamavam uns para os outros. Vamos ler junto? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então vocês veem? Os querubins clamam, santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha o coração de Isaías. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito também no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe por que ele falou: ai de mim, estou perdido? Porque ele viu o Senhor. E pode ver o Senhor, Silvio? Se vê o Senhor, o que acontece? Morre. Morre. Entendeu? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Sabe o que é tenaz? Isso, é algo que pega, pegajoso. Pegou lá a brasa, um alicatão, e tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Essa brasa é o Senhor.
Amém.
É o Espírito que dá vida, irmãos. Nós tínhamos a iniquidade em nós. Nós éramos cheios de pecado. Nossa boca só falava pecado. Mas o Evangelho chegou a nós. E esse Espírito que dá vida nos purificou.
Amém.
Tirou de nós toda a iniquidade. Agora cabe a nós escolher, como eu falei. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Para pegar o Evangelho, irmãos. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor mudou a situação de Isaías e muda a nossa situação todo dia. Depende da sua escolha. Então, irmãos, nós somos santos porque o Senhor é santo.
Amém.
Sede santos porque eu sou santo. Amém? Eu queria fazer uma oração. Vocês podem orar comigo? Vamos ficar em pé? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Repetem comigo. Ó Senhor
Jesus.
Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor me fez com a sua imagem e semelhança. Eu que não te conhecia, não sabia de nada sobre ti, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, no seu plano, no tempo exato, me formou com a sua imagem e semelhança, para que eu recebesse semelhantemente o Espírito que dá vida. Eu sou tão indiferente. Sou tão acostumado a pecar. Senhor Jesus, me ajude. Eu quero ter uma mudança. Eu quero te invocar. Ensina-me a exercitar o Espírito. Eu por mim só não consigo. Mas eu tenho um Deus único, sem precedentes, que pode mudar minha situação, tirar toda a minha frieza, tudo aquilo que eu gosto muito, que não é o Senhor. Senhor, muito obrigado. Eu agradeço a ti, Senhor, pela realidade do Espírito que dá vida.
Espírito que dá vida.
Amém, amém.
Amém.
Vamos cantar o C11.